Esta é a segunda pregação e última sobre o Salmo 2. Então vamos a Salmo 2. Desta vez o título é Tenham Juízo. Vocês vão entender melhor o título lá na frente. Comentamos que não sabemos exatamente quando foi feito este Salmo, mas provavelmente por Davi, ou pelo menos referente a Davi. E notei que o mais importante deste Salmo, porém, não é nem o aspecto histórico dele que teve, mas é que ele aponta para o Messias. Então ele é um Salmo fortemente messiânico. E é este tom messiânico que eu dei na primeira pregação e darei hoje. Então, praticamente não vou considerar o aspecto histórico para o rei de Israel, a quem foi dirigido este Salmo, que certamente tinha em vista, em primeiro lugar, vamos dizer, de uma maneira mais imediata, né, não é que é o mais importante, mas de maneira mais imediata, o rei de Israel. Mas de uma maneira mais importante, embora não tão imediato, que é o reino do Messias. E é este ponto que nós estamos, então, explorando. Esse Salmo tem quatro divisões claras, já vimos as duas primeiras na última pregação, versículos 1 ao 3, a rebeldia dos povos, e dos versículos 4 ao 5, as reações de Deus à rebeldia dos povos. Hoje, então, nós veremos as outras duas, versículos 6 a 9, a solução de Deus, e essa solução de Deus é apresentada na forma de um diálogo entre o Pai, Deus Pai, com o Filho, que é o próprio rei, como nós vamos ver. E, ultimamente, nos versículos 10 e 12, por último, advertência e oportunidade. Então, partindo logo para a terceira parte do Salmo, que é a solução de Deus para a rebeldia dos homens. Versículos. Eu vou ler o Salmo inteiro, que é pequeno, e para que peguemos todo o contexto. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Até aqui a primeira parte, que é a rebeldia dos povos. Versículo 3, reação de Deus. Versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Versículos 6 a 9, solução de Deus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Última parte, que é a advertência. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na verificação, no estudo, na meditação desta segunda parte desse belíssimo Salmo. Que nós consigamos aprender a revelação que está aqui e também saber aplicar para nossas vidas práticas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, Ele que é o Rei e o Messias, amém. Como é que Deus reagiu ou reage e ainda reagirá à rebeldia dos homens? Terminei assim, mensagem passada, procurando convencê-los de que Ele, Deus, está certo, tentando entrar num acordo com os homens, procurando satisfazer os desejos deles. Não, não é assim que Deus reage. Ele se ira contra a rebeldia, Ele zomba dos arrogantes, mas Ele tem uma solução, não fica apenas na ira, mas Ele tem uma solução para o homem. Versículo 6, agora o próprio rei, o próprio Deus assume a palavra. É Ele quem fala. Eu posso, porém, constituir o meu rei sobre o meu monte Sião. É interessante, o meu rei. Esse meu rei não é que vai ser rei sobre ele, em que o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, será rei sobre Deus Pai. Claro que não. Esse meu rei aqui é, eu o fiz rei. Ele pertence a mim. Eu entreguei o reino que é meu, eu dei a ele. Interessante isto. Um rei escolhido dentro dos padrões divinos. Um rei não eleito pelos homens, não escrito no voto humano, que não merece a menor confiança, mas um rei do próprio Deus, escolhido por ele, e dele, é um rei dele. O lugar físico desse reino, curioso, sobre o meu santo monte Sião. Nós que temos uma posição escatológica chamada de pré-milenismo, para nós isso tem um valor muito grande, porque mostra onde é que o rei Jesus Cristo vai exercer o seu poder, aonde ele vai reinar. Está escrito, Monte Sião é um lugar muito bem definido, é em Jerusalém. É de lá que sairá todo o reino, é para lá. Foi lá que ele exerceu o seu ministério, em Israel e um pouquinho também fora de Israel. Mas ali estava o centro dele, ele foi morto ali, ele ressuscitou ali, ele subiu aos céus ali e ele vai voltar exatamente para Jerusalém. Então, esse aspecto não é pequeno na nossa maneira de interpretar, não só este salmo, mas como centenas de outras profecias que apontam diretamente para um reino literal de Jesus Cristo num certo local. E aí está. Sobre o meu santo monte Sião. Versículos 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Observe uma coisa interessante. Aqui o rei toma a palavra. Não é mais o pai falando. Não é o salmista falando. Antes era o salmista. Agora, depois o Deus Todo-Poderoso falando. Agora o próprio rei falando. Eu... O rei, o Messias, o ungido de Deus, já foi falado no ungido anteriormente, nesse salmo, proclamarei o decreto do Senhor. Que decreto? Ele me disse, o rei ouviu do pai, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Primeira vez a ideia de filho aqui. O Deus Todo-Poderoso tem um rei que ele escolheu para reinar na terra, num lugar definido, escolhido por ele. E agora uma revelação extremamente importante, fundamental. Não era uma questão política apenas, não era um acordo entre o Deus do universo e um homem que Deus escolheu para ser rei entre os homens. Esse rei que Deus escolheu é só mesmo filho deste Deus, primeira vez. E isso traz uma outra noção, é que ele é rei por direito, ele é filho do Deus Criador. Claro que na doutrina da Trindade, como nós cremos, a criação é feita, é parte, é fruto do rei triuno, mas geralmente tomamos como, é difícil explicar, uma espécie de um arquiteto, um planejador, O que planejou, arquitetou e tomou as providências de criar como sendo o pai. Ele usou o filho na criação. Tudo foi feito por intermédio do filho, como estando ao lado do pai o tempo todo, mas ele criando juntamente com o pai, de onde veio a ideia ou coisa assim. Tudo que se explicar será imperfeito. Não conseguiremos nunca explicar detalhes de uma separação entre as pessoas da Trindade, mas pelo menos nos dá uma certa ideia. Então, este rei, que seria humano, tornou-se humano, vindo de Maria, mas ele também era divino, porque ele era filho direto. de Deus. Aí vem uma frase que tem quebrado a cabeça dos teólogos há 2000 anos e vai continuar quebrando muita cabeça até o rei voltar. Eu hoje te gerei. Essas quatro palavras aqui não têm jeito de encontrar uma unanimidade entre os estudiosos. Uma vez eu fiquei tão curioso com isso, para não dizer um pouco perturbado, a palavra perturbado é muito forte, sem o que, é que eu vou fazer com isto? Aí eu resolvi colocar no papel o que todos os comentários que eu tinha diziam sobre esta passagem, Atos 13, 33, que cita esta passagem. Acho que tem uns 8 ou 9 comentários em que eu coloquei lado a lado uma coluna, passei um bom tempo fazendo isso, o que cada um dizia. Não se encontravam, de hipótese alguma, não se encontravam. De uma maneira muitíssimo resumida, tem 2 ideias principais sobre isto aqui. Primeiro, é a chamada geração eterna do Filho. Nesta interpretação, que é um mistério para nós, ninguém consegue explicar, é como se o Filho fosse sendo gerado pelo Pai desde a eternidade passada até a eternidade futura, e todo dia o Filho procede do Pai. É como se consegue explicar. Então, esse hoje, quando é? Essa forma de interpretar responde assim: escolha. Escolha o dia, escolha a época. E o que você escolher está dentro da expressão hoje. Escolha 1 bilhão de anos atrás, quando nem existia terra, nem coisa nenhuma. Está valendo o hoje. Escolha hoje mesmo, hoje, domingo, agora, nesse momento. Está valendo. Escolha qualquer época. Então, o Filho é eternamente gerado pelo Pai. Não tenho pessoalmente uma inclinação pró ou contra esta interpretação. Para mim é misteriosa demais e eu apenas absorvo o que as pessoas, os estudiosos e os eruditos escrevem sobre esta ideia, já li muito sobre isto, mas não vibro com uma opção, com esta opção aqui não vibro muito, pode ser a interpretação correta, não sei. Outros acham que é um ato específico de Deus, e que esse hoje é um hoje mesmo. Houve um momento na existência de Cristo, de Jesus Cristo, de Nazaré, já encarnado, o Filho encarnado, houve um momento em que ele ouviu isto do Pai, e em que ele aplicou esta passagem para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora definida. E aí eles, os comentaristas se abrem em muitas hipóteses. Uns acham que é o surgimento dele como Messias, que foi no batismo, quando ouviu-se uma voz do céu e desceu sobre Cristo um como em forma de pomba, e ouviu-se a voz do céu: este é o meu Filho amado em quem me compraz. Pronto! É aí, esta frase de Deus Pai se refere àquilo escrito, talvez por Davi, no Salmo 2, foi ali que se cumpriu aquela profecia ou decreto que o Pai transmitiu ao Filho. O Filho disse, ele me disse, tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Esse hoje foi quando ele apresentou ao mundo o Filho como sendo o Messias. Outros dizem, foi não. Foi na transfiguração, quando também se ouvia esta voz, só tinham 3 apóstolos lá, e novamente, este é o meu Filho amado em quem me compraz. Pronto, foi ali, aí eles explicam por que ali, eu não vou entrar em detalhes. A maioria acha, por causa de Atos 13, 33, que eu não vou ler, porque não é o meu propósito explicar exatamente com profundidade esta passagem, mas a maioria acha que é a ressurreição dele, que dá a entender que é mesmo. Mas ainda há 2 verbos no grego ali que pode dar ideia que pode não ser. E o que é tido como ressurreição pode ser só o surgimento em cena. Aí no segundo verbo é que tem a mesma palavra ressurreição, que não é clara, mas não fala mais desta passagem. Então, pode ter sido a ressurreição dele? Pode. Outros dizem, Não, foi antes disso tudo. Foi antes de batismo, ressurreição e a transfiguração. Foi na própria encarnação dele. Quando ele tornou-se carne, quando ele se materializou no ventre de Maria, ali foi gerado. Aí combina, no caso, essa interpretação combina a geração humana, inclusive, com a geração divina. Não sabemos exatamente o que isso significa. Para mim, eu tenho assim, é algo muito, muito, muito belo. E muito santo. E muito misterioso nós sabermos que o Pai disse para o Filho. Deus Pai disse para Deus, segunda pessoa da Trindade, o Logos, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Até aí é suficiente, e se Deus revelou até esse ponto e deixou toda essa dificuldade interpretativa aqui, é porque ele quis ir só até este ponto mesmo. Mas o que não há dúvida é uma ligação profunda, íntima, paternal entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade e uma ligação fortíssima entre os dois, de pai para filho e filho para pai, e que nunca termina. Pronto, ficamos com isto, que já é muita, muita coisa e um ensino muito precioso para nós crentes. Versículo 8: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Eu acho muito gostoso, muito gostoso. Ler que o pai está com vontade de dar para o filho o que ele quiser. Mas tem algo aqui que desperta, que merece uma certa consideração. É que ele quer que o filho peça. Como se dissesse, só vou dar o que tu pedires. Interessante isto, muito interessante. Duas vontades aqui. A vontade do pai, que o filho peça. E, obviamente, o filho vai pedir o que ele, o filho, está com vontade. Para mim, isso mostra, novamente, uma comunhão de vontades fantástica, uma comunhão de ideia, uma comunhão de planejamento. Mostra um carinho do pai, todo pai sabe o prazer de dar para o filho uma coisa válida, lícita, útil, própria, benéfica. Todo pai e toda mãe, inclusive, nessa ideia de paternidade, sabe. Então vemos o prazer do pai. Me pede o que quiser, as possessões da terra, pede tudo o que tu quiseres, que eu te dou. E há aqui embutida uma lição valiosa sobre oração. Porque nós também somos filhos de Deus. Não exatamente como o Messias, o Senhor Jesus de Nazaré é filho de Deus, nós somos de uma maneira diferente, porque ele é originalmente, na essência, filho de Deus, ele procede de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas fomos gerados pelo Espírito Santo, mas adotados como filhos de Deus. Mas somos. Então, muito do que nós vemos o Pai se relacionar com o Filho, Cristo, nós podemos tirar para nós, claro, com limitações, mas podemos. E aqui está uma lição que eu acho gostosíssima para nós. É como se Deus dissesse, peça, e eu lhe dou. E Jesus disse exatamente isso, tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele vos dará, ou me pedir, eu vos darei. Tem várias passagens em que Jesus atesta, garante que ele dá o que o crente pedir, obviamente, em nome dele, Cristo, e de acordo com a vontade dele, Cristo. Não é pedir para esse microfone sair voando, porque seria um abuso desta garantia que Cristo nos deu. E será que estava na vontade de Cristo fazer esse microfone sair voando como uma borboleta? Provavelmente não, então ele não vai fazer. Mas se você acertar numa vontade de Cristo, ao pedir alguma coisa, mesmo que seja esse microfone sair voando, ele vai. Então, a oração tem esse aspecto extremamente poderoso, muito abrangente, mas uma abrangência que se limita na vontade de Deus. Agora, o que eu quero dizer é, peça. Tiago diz que nós não temos mais porque pedimos mal. Não é nem pouco, é mal, pedimos mal. Nós não sabemos pedir. Peça bem, porque o filho pedia bem. Lembra que ele pediu uma coisa, ele mesmo colocou reserva, passa de mim esse cálice, meu pai. Mas ele emendou, mas não o que eu quero, não a minha vontade, mas a tua. Naquele momento ele falou, minha vontade é a vontade humana. Ele jogou muita ênfase no aspecto humano do que ele estava passando, no terror de encarar uma cruz em que ele iria ser separado do pai. Mas observem como ele logo disse, mas a tua vontade. Esse sabia pedir. Quando ele foi levantar Lázaro, ele disse, tudo o pai dá a ele. Mas estava dizendo ali alto, estava fazendo tudo aquilo para que as pessoas vissem. Porque garantia ele já sabia que tudo que ele pedia ao pai, o pai dava. E ele pediu para o pai levantar Lázaro. E o pai levantou, porque ele pediu. Eu sei que tudo, ele disse, que eu peço, tu me dás. Então fica um exemplo fantástico de oração que Cristo deixa para nós. Estude as orações de Cristo nos evangelhos. E segundo, a garantia que ele nos dá de que nós vamos receber. E terceiro, o prazer, gente. O prazer que o Pai tem de nos dar. O que nós pedimos em nome de Cristo. E a extensão do reino também é outro aspecto. É que Cristo vai reinar sobre o mundo inteiro. Mas eu quero apressar um pouco. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui é uma característica do reino de Cristo no milênio. Ele vai ser exigente. Ele vai ser rigoroso com a santidade dele. Qualquer revolta contra ele, ele vai abafar imediatamente, vai despedaçar como um vaso de oleiro, você dá um chute, ele se despedaça de todo jeito. Muito bem. Até aqui, nós vemos um aspecto agora firme, às vezes até duro, da reação de Deus ao homem rebelde. Ira, como já falamos, zombaria, inclusive, já explicamos. Ele mostra a sua soberania, dando o reino ao filho, dizendo para o filho pedir o que quiser. O reinado do filho será com mão de ferro para os rebeldes. Agora vem o lado suave de Deus, da misericórdia e da compaixão dele. E o salmista retoma a palavra. Então, neste salmo, o salmista falou, Deus Pai falou, o rei, Deus Filho falou. E agora o salmista retoma e se despede no salmo. E ele faz uma advertência. Agora, pois... É interessante, é como se o salmista estivesse dizendo, vocês ouviram isso tudo? Vocês ouviram o que Deus disse? Vocês ouviram o que Deus disse ao filho dele? Ele elegeu o filho dele rei, vai reinar sobre tudo. Vocês estão vendo quem é que manda aqui, neste mundo? Vocês estão vendo? Considerando isto, então é claríssima que é a oportunidade que o salmista aproveita para exortar. Já que é assim, aí dá 5 conselhos. Sede prudentes, ó reis. Geralmente os reis não se preocupam muito, na época, com prudência diante dos súditos. Eles faziam o que queriam com seus súditos. Os súditos é que deviam ter muita prudência na frente do rei. Mas com Cristo, eles é que são súditos. Então, vocês sejam prudentes. Aí vem o título da pregação. Tenham juízo. E, obviamente, não é só para os reis. Ah, eu não sou rei. Nem o equivalente a rei hoje. Eu é presidente, governador. Não tenho nenhum cargo, sou senador. Não tem nada a ver comigo. Claro que tem. Se tinha para o rei, imagine para você. Que nem rei é. Nem prefeito, nem vereador. Pronto. Então, se um rei daquela época, com todo o poder que tinha na mão, de vida e de morte, era para ter muito cuidado diante deste Deus e do seu filho, quanto mais você. Segundo, deixai-vos advertir, juízes da terra. O juiz é que adverte os outros, não o contrário. Embora aqui o termo juízes pode ser entendido com alguém que governa, alguém que tem poder administrativo. O sentido da palavra em hebraico juízo aqui não é só daquele juiz de toga que fica julgando as causas, inclui, mas é um pouco mais do que isto. É cargos administrativos e cargos de poder e de mando, mesmo não sendo rei, porque rei é outra categoria, como ele separou aqui. Mas, mesmo os administradores, mesmo os juízes, eles é que vão ser advertidos, eles é que vão ser julgados. O apelo também é geral. Terceiro, servir ao Senhor com temor. Versículo 11. Façam isso. Tenham prudência. Se deixem advertir pelo que Deus está dizendo. Abram os corações. Sirvam a Deus com temor. Pode parecer muito estranho o salmista dizer para um bando de gente rebelde que quer romper o laço, entendi o que era algemados pelo rei, como ele diz, rompamos as nossas algemas, já expliquei isso, queriam se livrar do reino de Deus e do seu filho sobre eles, e não querem saber de nada de Deus, querem ser independentes. Aí o salmista chega e diz, sirvam ao Senhor, sirvam ao Senhor, eu quero é me livrar, você é surdo, você não viu o que eu disse não, que você muito bem transcreveu no início do seu salmo, e quer se livrar, você manda eu servir, parece a ousadia dele dizer isso, só que a maioria realmente não vai dar ouvidos, vai achar um absurdo, esse camarada enlouqueceu, não tem o menor senso na cabeça dele, eu nem reconheço coisa nenhuma desse rei, e ele manda que eu sirva esse rei, a maioria vai reagir assim mesmo, vai ficar mais rebelde ainda, mas uma minoria vai ser tocada no coração e vai aceitar isto. Aqui eu vejo um exemplo de evangelismo pessoal. Você está conversando com alguém, diz, rapaz, vou falar de Cristo para esse camarada, mas não dá. Está blasfemando contra Cristo, levando na brincadeira, na troça, já disse que não está nem aí, ou disse que não crê em Deus coisa nenhuma. Rapaz, não vou falar não. É estranho demais o camarada está dizendo que não acredita, não crê, tem raiva, porque Deus, se existe um Deus, ele é injusto, porque permite doença, permite pobreza, ele está transpirando ódio contra Deus, eu vou dizer para ele amar a Deus, vai, mas isso é nadar contra a maré, pregar o evangelho é nadar contra a maré, no sentido de que estamos falando para pessoas rebeldes, endurecidas. Então, o evangelho, muitas vezes, ele nos desanima a falar, e nos intimida um pouco, porque é contra, talvez até o bom senso, o razoável, é até antipático. O camarada é surdo, não está vendo o que eu estou dizendo, e manda que eu pense em Cristo, me humilhe diante de Cristo, peça perdão a Cristo. Ora, mãe, mas você foi assim. Eu fui assim, e alguém teve a ousadia de dizer para mim, um jovem rebelde, cabeludo, arrogante, que podia ser orgulhoso, alguém disse para mim, se quebre diante de Cristo, você tenha juízo, seu Mauro, tenha juízo, se deixe advertir, tenha prudência, cuidado, sirva esse Deus. Alguém me disse isso. No caso, inclusive, sei quem foi, pastor Haroldo Heiner, que nunca vou me esquecer, obviamente, meu pai na fé. Alguém lhe disse isso. Certamente, pastor Haroldo, em 60 anos de trabalho no Brasil, disse isso para milhares de pessoas, milhares, talvez dezenas de milhares. Algumas dezenas ou centenas de pessoas, uma minoria, creu, como eu me incluí. Com a graça de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Não se intimide com a esquisitice da pregação do Evangelho. Deixa eu dizer de outra forma, da aparente esquisitice, ou pelo menos da intimidação que você muitas vezes sente em pregar uma coisa que o outro está dizendo que não crê em coisa nenhuma. Não quer dizer que você não vai ter bom senso, você não vai pedir a Deus sabedoria para ter as oportunidades corretas de falar, a forma de falar, a maneira de expressar. Claro, Tudo isto conta, mas na realidade é uma proposta totalmente contrária ao que a pessoa pensa ou está dizendo. É gostoso aprender isto do salmista aqui. Servir ao Senhor com temor, não pavor, mas uma reverência, um reconhecimento de quem Ele é. Essas três sugestões aqui, até aqui, tem mais duas, eu quero encerrar, elas poderiam ser resumidas num só conselho. Não sei se resumir, mas inclui um aspecto, elas têm algo em comum, essas três, de ser prudente, deixar de divertir e servir com temor. Qual é? Seja humilde. Seja humilde e baixe essa crista. Quebre este pescoço diante de Deus. Agora vem uma outra exortação muito bonita. Alegrai-vos nele com tremor. Aqui já é um passo além. Só vai se alegrar em Deus quem passou pela fase de ser prudente, de considerar, de lutar contra a dureza do próprio coração, de abrir mais ainda e se deixar advertir por Deus, pela palavra de Deus. É alguém que passa a querer se relacionar com Deus mesmo, começa a ter a noção de que eu preciso servir esse Deus, sou uma criatura dele, eu tenho que fazer a minha vida voltada para Ele. Aí um passo mais profundo é esse: alegrai-vos nele com tremor. Então, duas coisas aqui: relacionamento com Deus, um relacionamento que deve refletir o estado alegre de coração, afinidade com Deus. Ninguém se relaciona com Deus após temer, após tremer diante desse Deus, pedir perdão, se arrepender, mais uma vez refeita a ligação com Deus, agora via Cristo, ninguém deixa de ter alegria. Aliás, nem deixa de ter, uma das características principais do crente é ser alguém que se relaciona com Deus de uma forma alegre. Se o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo não for expresso, em primeiro lugar, não sei se em primeiro lugar, mas junto com outros fatores importantes, como submissão e tal, mas se não for alegria, tem uma coisa errada, e você está perdendo o que de melhor há da salvação. É como um pai que é louco pelo filho, apaixonado pelo filho, e o filho não tem alegria no pai. Que pena. É filho, o outro é pai. O amor do pai continua, e vai querer o bem do filho, e protege o filho, mas o filho não se alegra com o pai. Que pena. Isso acontece muito. Pois se você não tem alegria com o Senhor Jesus Cristo, alegria com Deus Pai, alegria, alegria mesmo, a sua vida cristã ainda está cinza, ainda está muito pobre, está em preto e branco, infelizmente. Vamos dar um colorido e procure aprofundar no seu relacionamento com Deus. E quando eu falo em tremor, não uma alegria, alegrai-vos com tremor, não é alegria irreverente, irresponsável, que às vezes eu tenho medo, não quero julgar, mas quando a gente vê frases muito ousadas com relação a Deus, a Cristo, Jesus é meu chapa, esse tipo de expressão, eu fico com receio de que pode ter muita alegria aqui e pouco tremor. O equilíbrio é muito importante. Em momento nenhum, a alegria que um filho tem com seu pai é licença para que ele desrespeite o seu pai, para que ele desconsidere a linha, a distância que existe entre pai e filho, que existe. Então, por mais que um filho seja amigo do pai e se alegre com o pai, ele é pai e tem que dar aquela distância, mesmo o pai estando velhinho, estando com Alzheimer, sabendo mais nem o que diz, de fralda, mas ele é pai daquele filho. Então tem que haver respeito, consideração. Imagine quando se trata do nosso Pai Celeste, do próprio Senhor Jesus Cristo, que pode ser também chamado propriamente de nosso Pai Espiritual, sem dúvida. Então a alegria que nós temos com Deus, uma maneira de você checar se é uma alegria saudável, é se ao lado desta alegria há respeito, muito, muito muito respeito ao Senhor Jesus Cristo, nunca confundindo. Não consigo imaginar, por mais alegre que um crente esteja, chegar para o Senhor Jesus Cristo em pessoa, abraçá-lo assim, bater na barriga dele, dizer: oi, meu chapa. Não dá. Fere. Fere. O respeito, o reconhecimento do tamanho dele, da autoridade dele, da dignidade dele, do poder dele. Essas duas coisas você tem que trabalhar juntas na sua relação com Deus. Procure intensamente alegria com Deus. E olhe o seu respeito, seu tremor a Deus. Por fim, beijai o filho para que não se irrite e pereçais no caminho. Ele dá ainda uma retomadazinha na sua advertência. O beijo no filho era claramente uma ideia de homenagem. Quando alguém queria homenagear alguém, você beijava. Em algumas culturas, hoje, ainda há isto. O russo, por exemplo, ele beija o outro. O homem com homem. É uma questão de honra, de que você quer prestigiar o outro. Essa é a ideia. Então, beijai o filho. Vocês honrem a esse filho. Vocês prestem uma homenagem a este filho, para que não se irrite e pereçais no caminho. Este filho é muito bondoso, muito amoroso, espetacularmente carinhoso, mas ele tem que ser honrado. Beije o filho, tenha juízo, e homenageie quem deve ser homenageado. A ira do Senhor é fatal. Por fim, um contraste com quem vai perecer porque não beijou o filho, são aqueles que, bem-aventurados todos que se refugiam nele. Gostosa esta expressão, refugiar, porque no final o que nós precisamos mesmo é de um refúgio. Somos pequenos, somos fracos, somos tão desprotegidos. Então é muito gostoso saber que este rei, este filho é uma proteção para nós. Vamos correr para o lado dele, para nos alegrar com ele, para adorá-lo, respeitá-lo e assim gozar de todos os benefícios, até mesmo de reinar com ele, como ele prometeu. Mas o mais importante para nós não é pensar em reinar com Cristo, exercer autoridade com Cristo, mas estar pertinho dele, protegido por ele e alegrando-se profundamente nele, porque sabemos que ele se alegra em nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a entender e a colocar em prática tudo isto. Obrigado por este filho maravilhoso, que possamos beijá-lo dia após dia, numa homenagem simples, mas sincera, muito gostosa, muito alegre no nosso coração. E como faz bem a este mesmo coração do crente que se alegra em Cristo, respeitá-lo, honrá-lo, dignificá-lo como Deus que ele é. Em nome dele, ó Deus Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém.